Convido vocês, por gentileza, abrimos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos de 35 a 41. Este é um texto bastante conhecido, é muito pregado, porque fala de quando Jesus acalmou a tempestade no lago. Então vamos ler Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Ou, por que tanto medo? Como é que ainda não tem fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Do ponto de vista dos discípulos, existe aqui uma situação que está caminhando para uma tragédia. É uma situação desastrosa. O barco está se enchendo de água e há um perigo muito claro do barco afundar. Há um autor chamado Grant Osborne, e no seu comentário do livro de Marcos, da editora Vida Nova, ele informa que colinas altas cercam este lago e com frequência afunilam vento sobre a água, criando ondas de 2,5 metros a 3 metros de altura. Essa região se encontra cerca de 215 metros abaixo do nível do mar. Costuma ter ventos fortes, e como o lago é profundo, o vento agita uma grande quantidade de água. As ondas quebram sob o convés do barco e começam a inundar o barco, ameaçando afundá-lo. No mesmo comentário, Grant Osborne informa que o barco usado por Jesus e seus discípulos para atravessar o lago talvez fosse semelhante a uma embarcação do primeiro século depois de Cristo. Em 1986, foi encontrado, enterrado na lama, na margem noroeste do Mar da Galileia, um barco com 8 metros de comprimento, 2 metros e 30 centímetros de largura e 1,40 centímetros de profundidade, com espaço para 12 a 15 pessoas. Então, o barco onde Jesus estava provavelmente fosse muito parecido com esse aqui descrito pela descoberta aí da arqueologia. Não apenas Marcos registra esse milagre, mas Mateus também, no capítulo 8, versículo de 23 a 27, e também Lucas, capítulo 8, versículo de 22 a 25. Nos evangelhos de Marcos e de Lucas, Jesus tinha passado o dia inteiro pregando e ensinando através de parábolas. No evangelho de Mateus, Jesus tinha curado a sogra de Pedro e muitos outros, né? Muita cura, um dia muito ocupado. Todos os três evangelhos registram a libertação de um endemoninhado, depois disso, o endemoninhado gadareno. Assim, pode-se observar que são textos paralelos do mesmo milagre. Pode-se também concluir que Jesus tinha estado muito ocupado e Jesus estava muito cansado. Apesar aí dos seus 31, 32 anos, em volta de 30, 31 anos, ele estava muito cansado, né? Bom, nós vamos ver que na praia, antes da tempestade, a gente observa Jesus dizendo aos discípulos: passemos para outra margem. Sem dúvida, uma declaração importante. A intenção de Jesus era ir de um lado para o outro e não de ficar no meio do lago. Eu quero chegar até a outra margem. É lá que eu quero chegar. O cristianismo faz isso. O cristianismo não tem uma proposta para te largar no meio do caminho. Jesus nunca convidou você para isso. Vem, por um tempo eu vou te amar, Vamos ver como é que você vai se compor, como é que você vai se sair. Depois você toca o barco. Não. Jesus um dia pegou na minha mão e na sua e nunca largou. Eu sinto a sua mão na minha hoje e ele nos levará até a outra margem, que é Jerusalém Celestial. Não nos deixará no meio do lago, com certeza, né? A intenção de Jesus era isso. E ele diz ainda que, o texto diz ainda que o levaram assim como ele estava. Versículo 36. Ele estava cansado, exausto, sem tomar banho, provavelmente não tinha comido, e sem trocar roupas, assim como ele estava, ele foi direto para o barco. E em seguida, Jesus dorme no barco. Ele pode dormir? Sim. Ele precisa dormir, ele precisa tirar uma soneca, porque ele está muito cansado. Ele precisava de descanso, depois de um dia longo e cheio de atividades. E o que que esse dormir de Jesus revela? Revela a sua humanidade. Ele é totalmente homem, um ser humano como nós, ele foi em tudo, mas menos no pecado, e ele precisa dormir. E mesmo assim, e no meio, cansado no meio da tempestade, Jesus dorme. E aqui Jesus quer ensinar uma lição aos seus discípulos. É interessante que ele dorme porque no Salmo 121, versículos 3 e 4, diz que o guarda de Israel não dorme. Não, Deus não dorme, mas Jesus dorme porque na sua natureza humana, ele se comporta como um de nós. Aí nós vamos ver no barco durante a tempestade, né? No versículo de 37 a 39. O mar da Galileia, como eu já disse, era cercado de montanhas, criando corredores para os ventos, o que resultava em fortes tempestades. Tudo aconteceu quando eles estavam no meio do lago. Se estivesse perto da margem, seria fácil correr para a margem. Ou se estivesse chegando lá na outra margem, também seria mais fácil, era só acabar de chegar. Mas eles estão no meio. É no meio da encrenca, é no meio do furacão. E assim estão alguns de vocês hoje. No meio da encrenca, no meio do furacão, eu tenho certeza que uma ou outra pessoa que hoje está passando por lutas, por dificuldades, está até com medo do que está acontecendo ou do que poderá acontecer. Pode ser um diagnóstico médico, pode ser uma cobrança, pode ser uma circunstância diversa, algo do qual você não tem controle, como os discípulos não tinham controle da tempestade e você também não tem. E Deus tem uma palavra para você aqui hoje sobre isso. Com certeza. Porque a Bíblia não foi escrita em vão. Então, ao despertar Jesus, os discípulos, né, certamente acreditavam que ele tinha poder para salvá-los. Por outro lado, não deixaram de ser rudes. Quando Jesus acorda, eles começam a falar com Jesus de uma forma rude, de uma forma desrespeitosa. Nós vamos ver sobre isso também. E aí os discípulos aparecem também como que respondendo a uma aparente indiferença de Jesus. Mestre, você não se importa da gente morrer? Tem gente que fala assim. Por que que Deus permitiu isso? Por que que Deus não faz alguma coisa? É. A gente pergunta sempre isso. Às vezes numa eleição, num problema, numa circunstância, muitas circunstâncias diversas. Por que que Deus não fez nada? E a pergunta dos discípulos é essa. Você não se importa? Você não nos ama? Você não se preocupa conosco? Como se Deus fosse de fato capaz de salvar, mas insensível às necessidades das pessoas. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A obra mais importante de Cristo na nossa vida não é cuidar dos nossos corpos. Não é saúde. Não é dinheiro. Essa não é a obra mais importante. A obra mais importante na nossa vida ele já fez. Quando ele nos salvou. Quando nós tivemos um encontro com ele. Por isso que eu não gosto, os pregadores dizendo aí, o melhor ainda está para vir na sua vida. Mentira, o melhor já veio. Jesus é o melhor e nunca haverá nada melhor do que ele. Nunca haverá. Eu me lembro quando eu estava terminando o meu primeiro seminário, lá na Califórnia, em Los Angeles, e eu estava chegando no fim do seminário. Ia me formar. Um dia entrei na sala de oração, como eu costumava ir várias vezes. Eu entrei sozinho, eu estava ansioso. Senhor, eu vou terminar a escola, para onde que eu vou, o que que eu vou fazer, com quem que eu vou, aonde eu vou e tudo isso, como é que vai ser? E Deus, calma. Por que essa preocupação? Por que essa ansiedade? Se algum dia eu usar você nas minhas mãos, a glória é minha, não será sua. E se eu nunca te usar nas minhas mãos, você não tem nada a perder. O prejuízo é só meu, você não vai perder nada. Porque a maior obra que eu tinha para fazer na sua vida, eu já fiz. Foi o dia em que nós dois nos encontramos. Nunca haverá nada mais importante do que isso. Isso é mais importante que ordenação, do que mudar para outro país, do que ganhar dinheiro, do que ser professor, do que ser escritor, do que aparecer. Isso é muito mais importante. Então, Deus se preocupa, né? E eles colocam assim, como se Deus não se preocupasse, como se Deus não pudesse cuidar, fosse insensível às necessidades das pessoas. Quando Jesus acordou, ele repreendeu o vento. Mas os discípulos precisavam também de repreensão. Mateus relata que quando Jesus acordou, lá nos Evangelhos de Mateus, primeiro ele repreendeu os discípulos, para depois repreender o vento. A encrenca não era então, a prioridade não era repreender o vento, era repreender os discípulos. A incredulidade dos discípulos era muito maior, era um problema muito mais grave do que o que o vento estava causando. E Jesus foi tratar primeiro disso. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Por que vocês estão com medo? E para mim é uma coisa inconcebível, o crente que tem medo da morte. Ai, o médico falou que eu posso morrer, o médico falou que eu tenho 4 meses de vida. Que você vá antes disso até, para ver Jesus, para viver com Cristo. Porque se um dia você entregou sua vida a Cristo, você o recebeu como Senhor e Salvador, por que que você está com medo da morte? Por que que você está contando os dias? Mas eu estou numa idade avançada. Amém. E que problema existe em envelhecer? O velho é um jovem que deu certo, é só isso. Porque se não der certo, não envelhece. Então, é uma bênção. Nós sabemos disso. Você não precisa viver com medo, né? O que pode acontecer, isso e aquilo. Deus está conosco hoje. Ele estará conosco daqui a 5 anos, a 10 anos, ou enquanto você viver, e por toda a eternidade. E por toda a eternidade, isso vai acontecer. Por que tanto medo? E aí Jesus detecta, Jesus revela a origem do medo dos discípulos. A origem, a raiz do medo dos discípulos, não é o vento, não é a tempestade, não é a água entrando no mar, é a falta de fé. Vocês ainda não têm fé? Jesus os ensinou no meio da tempestade que a fé e a confiança em Deus são vacinas contra o medo. E medo não é uma coisa ruim. Você não precisa ficar repreendendo o medo. Ai, tem uma irmã que vinha aqui, eu conversava com ela sobre isso. Medo é uma coisa boa. O medo na dose certa, no momento certo, é uma coisa muito boa, porque o medo é proteção. Imagine se nós não sentíssemos medo nenhum. Você sobe lá no 20º andar de um prédio, eu vou pular porque eu não tenho medo. Imagine isso. Imagine que você vai lá no metrô e pula nos trilhos, não tenho medo, eu vou entrar. Não, o medo nos protege. Mas isso aqui é um medo cuja origem é na falta de fé, na falta de confiança a Deus. Observe ainda que Jesus podia dormir com a tempestade, mas ele não conseguiu dormir com o clamor dos discípulos. A tempestade não incomodou Jesus, mas a falta de fé dos discípulos sim. Muito interessante. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Foi a pergunta que eles fizeram um ao outro. Quem é este homem? Oh, nós estamos com ele, nós o seguimos e parece que nós não o conhecemos. Isso é muito triste. Quando alguém começa a vida cristã, ele passa anos e anos, não estuda a Bíblia, não ora, não busca Deus e mal conhece Jesus. E quando ele precisa falar, ele não conhece este amigo maravilhoso, falta-lhe tanta coisa. Seu conhecimento é muito pobre. E a Bíblia diz que nós devemos crescer no conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias fala isso no capítulo 6. Né? Então, quem é este? Cabe a nós a resposta. E aqui é uma coisa muito interessante, porque os judeus acreditavam que só Yahvé, só Jeová, tinha poder sobre o vento e o mar. Só Jeová pode acalmar a tempestade. Eu vou citar para vocês 4 textos. Primeiro, Salmo 65, versículo 7. Não precisa anotar não. Está tudo sendo filmado e gravado, depois você pode ouvir de novo. Salmo 65, versículo 7. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Salmo 89, versículo 9. Tu dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Salmo 93, versículos 3 e 4. Levanta os rios, ó Senhor. Levanta os rios o seu bramido. Levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Salmo 107, versículos 28 e 29. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Tudo isso aqui é uma referência a Jeová. Ao Deus Jeová, ao Deus conhecido pelas pessoas no Antigo Testamento e pelo salmista. E ainda, eu vou citar Naum, capítulo 1, versículo 3, que diz que o Senhor tem o seu caminho na tempestade, tem o seu caminho na tormenta. Se você está atravessando uma tempestade, você nunca estará sozinho. Deus sabe caminhar na tempestade. Deus sabe conduzir o seu povo também na tempestade. E nós vamos ver quais são as características dos milagres de Jesus, né? Os milagres de Jesus foram fatos históricos. Os milagres não registraram mitos ou lendas, tanto que os escritores do Novo Testamento, como o apóstolo Paulo, ele sabia a diferença disso. Paulo sabia o que era mito, Paulo sabia o que era fábula, e ele exorta em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, depois 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, depois em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 4, e finalmente na carta a Tito, capítulo 1, versículo 14, ele exorta, não se deem a fábulas. Não vai com essas conversas aí, fábulas judaicas e outras, porque isso não ajuda. O cristianismo nunca foi fundamentado em fábulas. Há um fato. O fato é que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E isso é provado na história. Isso está provado na história. Outra coisa. Os milagres de Jesus foram milagres razoáveis, compreensíveis, visíveis. Muitos dos milagres registrados nos livros apócrifos são considerados religiosos, mas não entraram na Bíblia. Registro de milagres, que é uma tremenda estapafúrdio, né? Não tem nada a ver com aquilo que Jesus fez. Por exemplo, a crença de que Jesus fazia passarinho de barro, soprava e ele saiu voando. Isso não existe, nós não precisamos acreditar nisso, porque são fantasiosos e questionáveis. Outra coisa, os milagres de Jesus provocavam um bem-estar físico e espiritual para a pessoa, que é muito importante. Um bem-estar físico e espiritual. A mulher que tinha um fluxo de sangue, em Marcos 15, quando ela tocou em Jesus, ela sentiu ser curada. De repente, um vigor entrou no seu corpo. Ela que estava morrendo, anêmica, perdendo tanto sangue, de repente ela se sentiu vitalizada ao tocar em Cristo. Talvez a sua fraqueza, tudo que você está passando, é que você está distante. Aproxime-se de Cristo. Cristo continua sendo acessível. Ele pode ser tocado e Ele continua o mesmo. E Ele pode resolver e Ele pode curar e fazer coisas grandes. Os milagres de Jesus surgiam, eram produzidos por uma fonte confiável. Isso é muito importante. Jesus não tem pecado, ele não tem falhas, não tem crimes na vida de Jesus, não tem mutreta. Ele não fazia mágicas, ele não enganava, não era ilusão óptica, era uma fonte confiável. E outra, há muitos milagres hoje, muitos milagreiros no Brasil, para citar um deles, o João de Deus, lá de Abadiane, em Goiás, que atraiu muita gente, o mundo todo. E de repente vimos que a fonte não era nada confiável, tanto que a fonte secou. Agora Jesus é uma fonte que jorra para a vida eterna e que nunca vai secar. Nunca vai secar. Os milagres de Jesus eram realizados publicamente, quase todos eles, eram realizados publicamente. as pessoas viam o resultado, e era tanto a prova de que Jesus havia feito o milagre, que Lázaro, depois que ressuscitou, Lázaro, 4 dias depois de morto, Jesus o ressuscitou, e a turma lá, os religiosos, as autoridades, estavam armando um esquema para matar Lázaro. Então ele tinha ressuscitado. Porque senão eles estariam armando um esquema, nós precisamos matar o Lázaro. Esse homem está ganhando uma popularidade, uma notoriedade muito grande. Os romanos virão e tirarão o nosso lugar. Foi isso que eles disseram. Vamos matar o Lázaro. Né? Mas eles não mataram. Mas eles queriam matar. Só o fato deles tramarem para matar o Lázaro, já mostra que eles de fato acreditaram que Jesus havia ressuscitado o Lázaro. Está no Evangelho de João, capítulo 12. Bom, os milagres de Jesus, com poucas exceções, eram realizados instantaneamente. Lázaro não levou meia hora para sair do túmulo. A água que foi transformada em vinho em Caná da Galileia não levou um dia para isso acontecer. Foi tudo imediatamente. Às vezes Deus faz as coisas imediatamente. Às vezes demora um pouquinho. Às vezes demora um pouco mais. Mas Deus nunca chega atrasado. E existem as demoras estratégicas de Deus. E tem coisa que Ele vai fazer no momento em que você for mais abençoado. Aí Ele vai agir. No momento certo. Então espere em Deus, confie, porque a sua espera não será em vão. Deus está vendo tudo. Os milagres de Jesus eram realizados numa variedade de circunstâncias. Jesus nunca se especializou num milagre. Porque o que ele sabe fazer? É transformar água em vinho. É só isso que ele sabe fazer. Não, não é isso. Ou então o que é que Jesus sabe fazer? Ele só sabe abrir os olhos do cego, ele não faz mais nada. Ele recebeu esse dom. Jesus fazia de tudo e continua fazendo. Jesus continua fazendo, Ele continua curando, libertando, salvando, Ele continua alegrando o coração, Ele continua nos fortalecendo, Ele continua nos ouvindo, Ele continua nos conduzindo. Cristo é dessa forma, Ele é uma variedade enorme, e Ele demonstrou poder sobre a natureza, sobre as enfermidades, sobre as forças demoníacas. Jesus sabia o que as pessoas pensavam, Ele conhecia o interior do coração das pessoas. Eu não conheço nem o meu. A Bíblia diz que nenhum homem conhece o seu coração, porque o coração é enganoso. Mas Jesus sabia. E Ele sabe de tudo. Glória a Deus. Os milagres de Jesus eram realizados com base na fé, na certeza de Jesus ou na fé do recipiente. Por exemplo, em João capítulo 11, versículo de 41 a 43, Ele orou ao Pai antes de ressuscitar Lázaro. Pai, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Olha que coisa bonita, que coisa bonita. Ou então, em Marcos capítulo 5, versículo 34, a fé da mulher. A mulher teve fé para ser curada daquele fluxo de sangue, daquela hemorragia. Nós vemos isso. Ou então, o milagre acontecia por causa dos interessados. Como em Mateus capítulo 8, versículo 10, e Marcos 2, 5. A turma que levou o paralítico lá para descer pelo telhado. Aqueles quatro, eles tinham fé. Vamos levar. Ninguém deles disse assim, eu não vou, chama outra pessoa, porque eu não creio muito nisso. Todos quatro diziam, nós cremos. Pode ser até que o enfermo que estava lá naquela cama dissesse, gente, não vai dar certo, está muito difícil, eu estou com medo, vocês vão subir no telhado, e se cair eu vou ficar pior do que eu estou. Não, eles tinham certeza, você vai ser curado. Os quatro falavam para ele, você vai ser curado. E nós estamos dizendo para você hoje, você vai receber a bênção, você vai receber a cura, você vai ser abençoado por Deus, porque nós cremos no nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E ao contrário do que acontece hoje em muitas igrejas evangélicas, denominações, em muitas religiões e seitas, os milagres de Jesus eram gratuitos. Não tinha que fazer oferta, não tinha que fazer sacrifício, não tinha que fazer isso, aquilo, não tinha que fazer voto, não tinha que fazer propósito, não tinha que esperar 7 dias, não tinha que esperar 8 dias, não tinha jejum de Daniel. Jesus nunca ensinou isso, não tinha nada disso. Era o poder de Jesus em ação, e o seu poder continua o mesmo. Cristo é o mesmo, Ele faz tudo isso. Não tem que pagar. Pergunta para Maria Madalena, quanto você pagou para ser liberta? Pergunta para a mulher do fluxo de sangue, quanto você deu para o ministério de Jesus para ser liberta? Pergunta para o Bartimeu, Bartimeu, quanto que você deu lá para o Judas Iscariotes para Jesus te curar? Nada disso. O nosso Deus, ele é bom, ele é generoso, e ele não espera, ele não quer vender bênção. Bênção não se vende, as bênçãos de Deus são gratuitas, porque Jesus já pagou o preço lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. Outra coisa, os milagres de Jesus foram muitos, muitos e muitos, além do que está na Bíblia e muito além. Olha o que João escreveu no seu Evangelho, capítulo 20, versículos 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos, falei? Não era escondido, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Ah, então tem um sentido apologético, há uma intenção. João escreveu, é para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus e que ele pode dar a vida, é nele que nós temos a vida. E João, ao encerrar o Evangelho, capítulo 21, versículo 25, ele diz, ele escreveu, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Muitos. Outra coisa, os milagres de Jesus são únicos, são incomparáveis. Olha o que está em João capítulo 3, versículos 1 e 2, quando Nicodemos foi vê-lo à noite e falou assim para ele. Está escrito assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos, ou mestre, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Primeira coisa que me chama a atenção aqui, que ele diz, nós sabemos. Ele não disse, eu sei. Ele colocou no plural. Nicodemos não está falando por si. Ele está falando por outros também. Seus amigos, gente do Sinédrio, gente da alta sociedade judaica, sacerdotes, religiosos. Ele diz, nós sabemos. Nós já conversamos entre nós. Nós já analisamos. E nós sabemos, nós estamos com certeza de que o Senhor é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz, se Deus não for com ele. Ninguém faz o que Jesus faz, ninguém faz. Vocês vão encontrar imitações, vocês vão encontrar falsos milagres, vocês vão encontrar, porque o diabo faz milagre também, mas ninguém pode salvar como Jesus. Não há nenhum outro sangue que possa nos purificar como o sangue de Cristo. Ninguém pode nos dar a vida eterna. Ninguém vai se assentar no trono do universo para julgar o mundo no juízo final. É Jesus quem vai fazê-lo. É Jesus quem vai fazê-lo. E ele vai julgar Buda, ele vai julgar Maomé e Allan Kardec. E ele vai julgar toda essa turma. E ele vai julgar todos os líderes de religiões. Ele vai julgar a todos. Porque ele é Deus. Rabi, sabemos disso. Então ninguém pode fazer os milagres que ele faz. Alguns milagres de Moisés lá no livro de Êxodo, quando lá no Egito, foram repetidos. Né? A gente vê isso, por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 8 e 9. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, esses aí são os magos do faraó. Também estes resistem à verdade. Fala daqueles dos dias de Paulo que estavam resistindo à verdade. E isso existe hoje também. A maior parte da sociedade hoje, aqui no Brasil e em outros lugares, eles não querem saber da palavra de Deus. Pelo contrário, eles têm ojeriza, eles têm a repugnância da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus condena o pecado, condena a cobiça, condena a sensualidade, condena adultério, fornicação, o roubo, mentira, idolatria, tudo isso, o engano. A sociedade detesta este livro. Sabe por quê? Porque este livro contém a verdade. Por isso a sociedade detesta. A maior parte da sociedade detesta esse livro. E isso é muito claro, a gente vê nos shows da tarde, nas declarações, apresentações de rádio e TV, em todo lugar, né? A internet está cheia disso. Né? Então nós vemos, né? Resistir a Moisés. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Jannes e Jambres. Quem foram Jannes e Jambres? Eram os nomes dos magos da corte do faraó, que se opuseram a Moisés e Arão. Seus nomes não aparecem no Antigo Testamento. É aqui, em Tito, que nós ficamos, em 2 Timóteo, que nós ficamos sabendo. Tá? Seus nomes não aparecem. Mas há referências a eles no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 11. Êxodo 8, versículo 7. E também Êxodo, capítulo 9 e o versículo 11. Esses magos repetiram alguns dos milagres que Moisés fez. Por exemplo, Moisés jogou o cajado e transformou em serpente. Eles foram lá e fizeram a mesma coisa. Moisés, por exemplo, com o cajado, pelo poder de Deus, produziu a praga das rãs. Era tanta rã que ninguém aguentava mais. Eles foram lá e fizeram a mesma coisa. E depois eles também repetiram as águas se tornarem sangue. Foi a segunda praga. Os magos do faraó foram lá e fizeram a mesma coisa. Agora, quando Deus enviou a praga dos piolhos, aí os magos não conseguiram. E faraó certamente perguntou, por quê? Vocês estavam indo tão bem? Por que agora vocês não conseguiram? Porque isso é o dedo de Deus. Deus está por trás deste homem. Deus está com este homem. E essa é a nossa grande vantagem. Enquanto vivemos essa terra, é que Deus está conosco. Deus está do nosso lado. Esses magos repetiram, né? A partir da quarta, de maneira alguma, eles foram derrotados e desacreditados, né? A falsidade e a mentira não sobrevivem. Aos poucos vão sendo descobertos e assim por diante. Nós temos visto isso. E há um costume no meio do povo evangélico, do povo religioso do Brasil, quando surge um nome, quando surge alguém, todo mundo corre atrás. Aquela é a bola da vez, aquele é a bola da vez. Até que as trincas começam a aparecer. As falcatruas. Né? E vocês sabem, eu também sei, que em muitos desses ministérios de cura, tem pessoas que são pagas para se fingirem de doentes. Isso tem sido comprovado abertamente, tem material sobre isso, tem vídeo sobre isso na internet. Pessoas são pagas para se fingirem de cegos, de aleijados, para dizer isso, aquilo, recebi tal bênção, assim, assim. E mais a verdade vem à tona, e como no caso dos magos de Faraó, a falsidade não sobrevive. O que nós podemos aprender aqui hoje, dessa lição no lago, no barco, os discípulos e Jesus? Primeira lição é que o cristão não está isento de tempestades, mesmo na companhia do Senhor. A Bíblia nunca nos ofereceu uma vacina contra o sofrimento. A Bíblia não tem essa vacina. Jesus falou, no mundo vocês vão ter tribulação. Uma outra coisa que aprendemos é que o sofrimento não significa abandono de Deus. E uma frase que me pegou esses dias, quando eu estava lendo o livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, Deus disse a Moisés, eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Deus não é cego, Deus não é surdo, Ele sabe de tudo o que acontece. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Deus tem visto o que você passa. E Deus vai agir, Ele vai fazer algo. Terceira coisa, Deus tem poder sobre todas as circunstâncias de nossas vidas. Se Deus não curou alguém, e se Ele um dia não te curar, é porque Ele tinha uma coisa melhor do que isso. Existe coisa melhor do que ser curado? Eu não sei, mas Deus sabe. E Ele sempre faz o melhor. E Ele fará o melhor na nossa vida também. As provações servem para nos revelar mais ainda quem é Deus. No sofrimento, na crise, nós crescemos mais. E os discípulos, certamente, nunca se esqueceram dessa lição. Quem é este? Que o mar obedece. Que o vento obedece. Mais um acréscimo no conhecimento que eles passaram a ter de Jesus de Nazaré. E, por último, a história de Israel foi marcada por grandes e muitos milagres. E nós vemos Cristo dando continuidade a isso. E aqui quero dizer para vocês, com isso eu aprendo que só Jesus pode salvar. Só Ele pode saciar a sede do coração e da alma. Somente o seu sangue pode nos purificar de todo o pecado. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Em nome de Jesus.